Ora, muito boa tarde a todos. Eu julgo que provavelmente não teremos mais nenhuma representação parlamentar. A Iniciativa Liberal disse que não poderia vir. O PCP também não. O Bloco de Esquerda não respondeu, nem o LIVRE. Portanto, provavelmente não teremos mais partidos presentes. Portanto, vamos avançando naquilo que pudermos. Então, relativamente ao ponto 1, concretização do plano de atividades da Comissão, focando-nos no seminário, já ficou muita coisa da outra vez decidida, o seminário Integração dos Alunos Estrangeiros nas Escolas, tem aqui logo um primeiro elemento, que é o da data. Tínhamos apontado a data de 25/3, portanto 25 de março, e agora perguntávamos de manhã ou de tarde. Pronto, é uma solução que aqui fica, uma questão assim. Convinha, porque temos de começar a divulgar, temos de começar a, não é? E convinha. E, portanto, ser o dia 25 tinha ficado da outra vez já. Sim. Está aqui em 18. Pois, sim. Muito bem. Pronto, então fica 25 à tarde. A maioria é assim mesmo. Vamos lá. Aqui não estou a minha caneta. Ah, já dá. 25 da parte da tarde. Depois temos então a sessão de abertura. Os oradores, 60 ou 70 minutos, consoante sejam 6 ou 7. Isto é, se forem 2 ou 3 agrupamentos, é uma questão que temos de decidir agora. Portanto, tinham ficado já definidas algumas entidades, a Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, de Professores de Português, Confederação Nacional de Associações de Pais e Conselho Nacional de Educação. No Conselho Nacional de Educação tínhamos ficado de pedir ao CNE que indicasse alguém ligado a esta área para o representar, em vez de sermos nós a sugerir quem é que da parte do CNE poderia vir a ser o CNE a indicar quem entendia que daria o melhor contributo sobre esta matéria. E depois diretores de agrupamentos. O PS mandou algumas propostas que se integravam nesta, que nós entendemos que eram para visitas, mas que depois recebemos o esclarecimento que de facto eram no âmbito deste seminário. Poderemos ver entre as propostas do PS e aquelas propostas que o PCP, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal enviaram para visitas, podemos também convidar um diretor desses agrupamentos para participar, ou mais, não é? Uma vez que esses agrupamentos que propuseram para visitas foi também nesta consideração do número de alunos que tinham, não é?
Nós o que tentamos encontrar aqui, e se calhar esse critério também pode ser, está refletido noutras propostas, foi encontrar as escolas que mais, e fizemos, perguntamos, que mais alunos estrangeiros tivessem e que fossem relativamente perto daqui, para não criar grandes problemas na vinda das pessoas cá. E serem dentro desta comunidade da Grande Lisboa, onde há mais problemas que noutros sítios, não é? E por isso é que encontramos a Santo António, que é de longe aquela que, segundo percebemos, que tem mais população diversa, de outras nacionalidades, e depois também o de Odmira. Pronto. Não quer dizer que a Amadora também não tenha, pois reparei também que outros partidos políticos, julgo, ai não, foi a Almada. Pronto, foi isso. Pronto. É, Almada, Beja, pois, exatamente. Pronto, era só para dizer que foi este o critério.
Opa. Temos é de fazer aqui uma seleção, então, e ver se convidamos dois diretores de agrupamento ou três, e podemos ir buscar aqui esses que têm mais nacionalidades, para nos conseguirem aqui relatar melhor os constrangimentos, as dificuldades que sentem, ou até para nos darem exemplos de boas práticas de integração e dizer como é que estão a conseguir superar aquilo que à partida seria uma dificuldade, não é? Querem sugerir destas todas duas ou três? Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Assessores. Permita-me uma sugestão. Portanto, se nós pudéssemos ver, em relação às visitas, se visitamos as escolas de maior proximidade, Lisboa, Santarém ou Almada, que são as que estão aqui mais perto, poderíamos depois até convidar para o seminário as que possam vir ou de Mira ou de outros locais que sejam mais longe. É só apenas uma sugestão de estratégia. Muito obrigada.
Bem, então, pegando nesse aspecto, nós estamos aqui
com... Mas eu não concordo.
Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Não concordo porque... Há bocadinho, quando referi o critério de proximidade, tinha mais a ver com as visitas, de facto, mas tem a ver fundamentalmente. Eu não acho que seja necessário que todas estejam no mesmo sítio, mas acho que, por exemplo, uma destas, ou de Mira ou Santo António, devia vir, porque são de longe as escolas que têm mais problemas de imigração. Onde existem problemas, tem uma comunidade muito diversa. E nós estamos aqui, como a Sra. Presidente disse, não só para ver os problemas, mas também para ver soluções. E estas são de longe. Eu fiz a pergunta a nível nacional. São de longe as que têm mais... Não estou a dizer que venham as duas, porque são muito próximas. Escolher uma. Depois acho que podemos, de facto, ter uma que tenha a ver com a Grande Lisboa, que é uma zona também muito complicada, a área da Grande Lisboa. E depois podemos escolher outra, independentemente, que não vou dizer qual, se é Beja, se é Santarém, mas acho que, para mim, não tenho aqui nenhuma motivação prévia. Acho que devia ser uma destas, uma que tenha a ver com a Grande Lisboa, eu acho, por exemplo, esta da Almada parece interessante por isto. Nós tínhamos até também escolhido uma da Almada, mas não esta, para noutra altura, mas por mim tudo bem. E acho que depois devia-se escolher uma que tenha a ver com Santarém ou Beja. E acho que este e três agrupamentos em geografias diversas. É isso que eu acho que seria importante.
Portanto, não convidar-nos apenas da Grande Lisboa para o seminário, mas geografias diversas. Parece-me que é interessante. Sim, muito bem. Ah, para as visitas é... Sim, faça a favor.
Peço desculpa se não me consegui explicar bem na intervenção anterior. E, portanto, não tendo nós os dados de todas as escolas, por exemplo, em relação ao número de nacionalidades ou de alunos de imigrantes que têm, portanto, até porque já há duas reuniões, creio eu, atrás ou na última, falámos mesmo desta escola de Almada que tem, mas o PCP poderá confirmar, 32 nacionalidades e 664 alunos migrantes. Pronto, é um bocadinho diferente das 50, mas são dados. Portanto, nós, o que eu dizia há pouco era precisamente ao contrário. Em termos das visitas, é que podíamos ver se, por exemplo, começamos em Beja, Almada e vimos para Lisboa. Em termos das visitas, é que era necessário haver concertação do trajeto, digamos assim. Agora, para intervirem, quanto mais disperso também, parece-me que é melhor ficarmos com um panorama mais vasto.
Podemos também estar aqui a acertar já, porque... Do que eu entendi, parece-me que faz todo sentido, pretendiam fazer uma ou duas visitas antes do seminário, para no terreno conhecermos a realidade e os problemas, não é?
Sr. Presidente, Sim. Eu tinha pensado, mas não tenho nenhuma proposta, tinha pensado que se nós nos vamos deslocar e convinha... Aí, sim, também ter uma perspectiva dos territórios ou do que for. Se nós vamos ter que deslocar, se calhar tinha sentido aproveitarmos para ver outras coisas que não só esta. Mas isto foi uma coisa que me ocorreu. Mas isso significava termos aqui algum tempo ainda para podermos refletir sobre uma sugestão, não só para visitas, mas, por exemplo, vamos supor que vamos ver uma escola e podemos simultaneamente ver qualquer coisa ao lado que também tem interesse para a Comissão, rentabilizando a deslocação. Pronto, era isso que tinha. Não tenho nenhuma proposta em cima da mesa. Pensei que seria interessante equacionar desta maneira, mas aí pedia que nos dessem um bocadinho mais de tempo, uma semana ou duas, para se apresentarem propostas.
É assim, nós temos de fazer uma opção que é esta. Se queremos fazer a visita a um agrupamento ou dois antes do seminário, se o seminário é 25 de março, a única hipótese que nós temos é, terças-feiras antes do seminário não conseguimos, teria de ser visitas à segunda-feira, mas alguns grupos certamente à segunda-feira não vão gostar, ou à quarta-feira. E sendo à quarta-feira, só temos duas hipóteses, que é quarta-feira, dia 26 de fevereiro, ou dia 19 de março. Mesmo assim, porque depois dia 25 de março... Não. Pronto. Então resta-nos o 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, que é a seguir à audição regimental e à audição por requerimento do ministro, que é 25. Portanto, seria na quarta-feira a seguir. Poderíamos agendar para essa quarta-feira, se for aqui, por exemplo, em Almada e Santarém, por exemplo, é próximo e se calhar conseguimos numa manhã fazer, eu não sei se conseguimos fazer dois. É que se fossem muito próximos, mas da Almada, a Almada e Santarém, embora seja próximo de Lisboa, mas acho que não conseguimos fazer numa manhã. Portanto, ao menos para fazer antes do dia 25 de março, tínhamos de escolher um destes agrupamentos aqui mais próximos, aquele que nos pareça que possa ter mais dificuldades, ou que, enfim, é sempre uma seleção, não é? Nós temos sempre de eleger um deles. E dizer, no dia 26 de fevereiro, vamos visitar o agrupamento tal. Pronto. Pode ser este de Almada, pode ser o de Santarém, pode ser os que propuseram outros grupos, de que é que temos, Lisboa, também há aqui um em Lisboa, da Iniciativa Liberal, o do PCP de Almada, este já é mais distante, já é em Beja, o do Chega, mas, portanto, é uma questão que temos de ver. Ou estes do PS também. Pronto.
Não, não é isso, Sr. Presidente, peço desculpa. Como, nas sugestões do PS, pronto, vamos, temos aqui Santo António. Se aceitarmos, por exemplo, estou eu a dizer, na Grande Lisboa, ou de Lisboa, ou do PCP, nós também temos aqui outro que é na Amadora, mas acho que entre Amadora e Almada, quer dizer, pronto, isso para nós, não vamos fazer questão entre Amadora e Almada. Achamos que tem interesse, sem dúvida, visitar agrupamentos de escola que estão nas periferias da capital, porque isso tem um interesse acrescido em termos dos problemas, não só da escola, mas de toda a envolvente, que são refletidos depois dentro da escola. Por isso é que eu gostaria que fosse, não vou dizer qual, aceito a opção que fizerem, mas acho que devia ser na periferia da Grande Lisboa.
Muito bem. Então, sim, Sr. Deputado José de Carvalho.
Ok, sim, pronto, é para efeito de gravação. Pronto, Sr. Presidente, então, se me permite, a propósito das visitas e atendendo ao fator calendário, e quer dizer, praticamente temos apenas a disponibilidade do 26 de fevereiro, e será provavelmente para uma manhã de uso, aqui se calhar a sugestão, nós aceitamos a sugestão da Escola Sá da Bandeira que o PPD-PSD aqui apresentou, e eventualmente uma das escolas em Almada que me parece que também está consensual entre o grupo parlamentar do PS. Também é a sugestão que o PCP aqui nos deixa, e portanto para nós Almada e Santarém parecem-nos duas opções aceitáveis. Eu quero acreditar. Quero acreditar.
É
isso.
É um bocadinho difícil fazer duas, porque o plenário é às três.
Obrigada, Sra. Presidente. Pronto, nós tínhamos realmente posto duas escolas de proximidade, precisamente para ver se conseguíamos fazer. Mas também não nos choca nada que seja Almada e Amadora. E numa manhã vamos tentar ir à Almada, vir à Amadora e vir para o plenário. E convidamos escolas de Santarém para o seminário. E uma de São Teotónio ou outro que venha... Sim.
Eu só lembro o seguinte, eu gostava muito também de visitar duas, mas chegarmos lá e fazermos aquilo como quem está a despachar, eles depois querem conversar connosco, lembram-se da outra visita que fizemos, eles vão convidar o Conselho Geral, isto e aquilo, para conversar connosco, e depois se nós vamos lá assim muito rapidamente e não os deixamos dizer aquilo que sentem, aquilo que não é, eles também se sentem um bocadinho desrespeitados. Se calhar mais vale fazermos uma com tempo, e depois, porque também aqui era importante ouvir os representantes dos pais, a própria Associação de Pais, pedir logo quando marcássemos a visita, que esteja também presente a Associação de Pais, para ter a perspectiva dos pais. Sim, mas podem, mas é que da outra vez... É, mas eu acho que vai ser um stress muito grande para fazermos duas visitas na mesma manhã. De tarde, a tarde é um bocadinho mais, mas de manhã tínhamos de começar muito cedo.
Concordo com o que a senhora Presidente está a dizer, aliás, porque normalmente as pessoas começam a falar de forma solta ao fim de algum tempo e não no início da conversa, não é? E nós queremos, se calhar vão-nos convidar, temos que ver as instalações, temos que circular, ouvir os órgãos, conversar com alunos, acho que isso exige algum tempo, tenho que concordar consigo. Agora, acho que podemos remediar o assunto nesta perspectiva, se nós entendermos que é importante, depois do seminário, ainda podemos realizar uma visita. No sentido de depois podermos informar a nossa perspectiva enquanto partidos políticos, não é? Mas tenho que reconhecer que concordo consigo.
Então, no dia 26, fazíamos duas, uma... Eu estou disponível para tudo. Também podemos sair daqui às 8 da manhã e estar lá às 8 e meia, pronto, e fazer uma coisa mais cedo. Agora, a esse nível, depois também teremos alguma dificuldade da parte das próprias escolas, porque para se organizarem para reuniões assim muito cedo, também é complicado, não é? Pois, se fazemos só uma, então? Preferia duas, não é? Bom, quer dizer, imaginem que estamos numa escola às 8h30.
Pedimos eventualmente às escolas é que possam ou estar a direção ou estar o conselho, membros do conselho geral que nos possam dizer como é que fazem, pronto, e se for de proximidade ainda tentava, mas se acharem que não, por nós também está tudo bem.
Eu não tenho muita experiência de deslocações aqui, mas se nós tivéssemos, por exemplo, às 8h30 na da Amadora ou na da Almada, a que horas é que podíamos marcar a outra?
Acho que podíamos fazer no outro dia, porque nem que seja depois, porque eu acho que continuo a achar que quando as pessoas chegarmos às 9, vão-nos levar a visitar as instalações e dar uma volta, não é? É o costume. E é impossível negar isso. Depois vamos começar a conversar. Eu gostava de ver o ambiente que existe. A coisa mais importante, os pedagogos da Escola Nova diziam isso já há mais de um século. O ambiente talvez seja a coisa mais importante, um espaço educativo. E eu gostava de ver o ambiente. Como é que isso é? Tanto me faz. A mim tanto me faz. O Amado ou Amadora, tanto me faz.
Temos que escolher uma.
Olha, nós propusemos a Almada, mas eu não me importo. A Amadora, mas eu não me importo fazer a do PCP que está aqui, a Almada. Pronto. É isso. É isso. Era o que eu estava a dizer. Exatamente.
Almada, então fica decidido. Visita a Almada. Assim os estudantes já podem contactar o agrupamento de escolas e já podem pedir para este dia a marcação, não é? Da reunião e tal. E quem é que nós vamos pedir que esteja presente na reunião? Além da direção do agrupamento, quem é que consideram que é importante estar? Porque. Vamos dizer qual é o tema, não é?
Mobiliza qual é o tema e o tema principal, porque eles naturalmente poderão sempre falar de outras coisas que os preocupam, não é? Mas...
Sim, estou aqui a pensar. Queria ver, porque acho que para além do Conselho Geral, que como dizia um bocado a senhora deputada, nas Barroso já representam um conjunto de entidades, não é?
Uhum.
Eu gostava de ter, não sei como é que se há de ser isso, mas, por exemplo, ter um professor responsável por uma turma, onde houvesse estas crianças...
Um professor de português, língua não materna?
Ou professor de português, língua não materna, alguém que estivesse mais ligado com estas questões.
Ou um diretor de turma?
Sim, sim.
Um mediador cultural?
Sim, mediador.
Pronto,
sim,
ou um mediador cultural, ou um diretor de turma, de uma turma onde haja muitas crianças com este...
Mas acho que situação. Também podemos...
Até alunos, exatamente.
Sim.
A Associação de Estudantes da
Escola
da Fundação.
Acho que era bom.
A Associação de Estudantes.
Também acho.
Sim. E a Associação de Pais, não?
A Associação de Pais também. Também. Completamente.
Mas convidamos.
Sim.
Convidamos. Convidamos. São algumas sugestões que nós deixamos para eles saberem também.
E poder dizer que gostávamos de ter um momento onde pudéssemos dialogar com eles todos, não é? Que seria interessante, não é? Darem as forças políticas que possam colocar questões, obter respostas, porque além de vermos o espaço e o ambiente, se calhar isso era importante.
Então fica assim definido, dia 26 de fevereiro, a primeira visita ao agrupamento de escolas de Almada. Está aqui a Escola Básica e Secundária, professor Rui Luís Gomes. Muito bem, fica então decidido para começarmos os contactos. Então, agora, olhando para os convidados, este já não poderia vir também, naturalmente, assistir e participar num momento de, não é, de debate, mas então decidiríamos já os três diretores de agrupamentos a convidar para participar no seminário, porque também temos de os avisar, eles têm de preparar a sua intervenção e temos de definir o programa para o começar a difundir, não é? Então, que sugestões é que apresentam aqui para três diretores de agrupamentos?
Eu já disse que gostaria, me permitam, não faz, ou Odmir ou outro Santo António. Gostava que um desses fosse e depois a seguir há outros que podem vir de outras localidades.
Então, Santo António, Alexandre de Coimbra e Lisboa.
Santo António também.
É de longe que tem mais gente.
Ele tem mais gente.
É.
Estamos agora com a conferência.
Não,
é
isso, porque já vamos ter...
Exato, uma vez que já temos, portanto, visitas no centro e também já algumas ou alguns diretores de escolas de centros urbanos, nós estamos a pensar da senhora diretora da Escola Severino Faria, de Évora, a professora Ana Pires, e assim tínhamos uma outra perspectiva, não já daquilo que são os grandes centros urbanos, mas de zonas mais...
Por isso a escola chama-se Severino Faria.
Severino de Faria, exato.
E a outra escola qual é?
Era a de
Ouro. Sim, de Beja. Exato,
de Beja. A de Beja, que já está aqui, não é? Diogo Gouveia, está bem.
Então, senhores deputados, cada um indica uma preferência e vamos ver se chegamos aqui a um. Isto, ao fim e ao cabo, tem a ver com essa representatividade.
Eu acho que está certo. Nós indicamos. E já disse, é a escola que tem mais gente.
Sim.
Aqui, sim. Já está essa. Se o senhor deputado José Carvalho quer indicar uma e a senhora deputada Inês Barroso outra, qualquer uma que indique, nós aceitamos. Que a nível desta região, julgo que até a nível nacional, mais alunos estrangeiros têm e mais comunidades diferentes.
E diversidade. Sim.
Diversidade.
Então, o São de António, sim. O PSD, qual é que escolhem para te indicar?
Alexandre de Coelho. Precisamente porque pode trazer-nos uma realidade que é várias freguesias no Conselho, no mesmo agrupamento, como é que solucionam o acompanhamento de todas as crianças.
Mas a outra até tem mais.
Tem?
A Sada Bandeira.
Sim, Ah, tem que ser
em
Évora.
Não, desculpa. Évora, exatamente.
Então pronto, trocamos. Já que vemos da zona mais sul, mais a sul, que porventura terão mais população das zonas rurais, fica aqui uma da cidade
e Santarém troca e põe-se da bandeira. Pronto,
ah,
trocamos.
Em vez de Alexandre de Plano, não sabes onde é isso?
Bora, Évora, São Teotónio e... É? E está da bandeira.
Muito bem.
Eu também, está ótimo.
Podemos fixar isto, então fica São Teotónio, Severino Faria, Dévora e Sá da Bandeira, de Santarém, não é? Muito bem.
Estou para pensar, eu não deste não.
Depois, já estava, então ficavam aqui três agrupamentos, acho que fica melhor, há uma representatividade maior, pode haver aqui mais casos, pode haver até exemplos práticos de boas práticas que os ajudem a ultrapassar estas dificuldades, e isto também acho que pode ser muito interessante. Bom, eu acho que está aqui então definido, depois tem aqui debate, que é mais ou menos 40 minutos de debate.
Eu acho que o debate, já noutra vez se revelou, só fizemos ainda uma, não é? Como um momento importante, não é?
Sim.
Porque nós, importa que as pessoas tenham tempo, estão aqui seis, sete oradores, importa que estava distribuído 10 minutos, eu acho que é razoável, porque cada um também menos, é uma vergonha. Mas depois achei que aqueles 40 minutos que têm a ver com o debate, que foram bastante importantes. E depois a parte de intervenção dos grupos parlamentares. Eu pessoalmente, daquilo que me apercebi, até podem ser em vez de 3-2, porque é só para fazer a conclusão. O importante, pareceu-me a mim, que era mesmo o debate.
Sim.
E que pode-se escrever de cada grupo parlamentar mais do que um deputado.
Sim, sim.
E como tal, isso parece-me que é a coisa mais rica e mais importante. Os outros 3 minutos, para mim até podem ser 2, porque é para fazer a conclusão, o fechamento.
Muito bem, então deixamos 10 minutos para os oradores na intervenção inicial.
Sim.
Dá 70 minutos, não é?
Ó Sr. Presidente, já agora, que ainda estou com o microfone ligado, que me esqueci. Eles derrapam sempre, não é? Talvez se a gente...
Outra vez até respeitaram muito.
Respeitaram?
Respeitaram.
Eu, por acaso, achei que houve ali uns apontos aos últimos que reparam um bocadinho, mas se calhar foi impressão minha. Mas se é assim, fica. Se não...
Houve uns que até falaram que, menos tempo, houve um que até só falou muito.
Da outra vez foram, eram 3 de um lado, 3 do sindicato, 3 do ensino superior, a senhora presidente 6. E o Firmino da Costa, o professor Firmino da Costa, pronto. Quem falou foram 6.
São 7.
Aqui temos 7. Eu se calhar apontavas para 8 minutos,
é?
Porque eu acho que também minutos. O que tiverem a dizer, se vêm com a noção de que são 8 minutos, que é uma...
Sim,
uma...
nem que falem 10 já, não é muito... Sim. Está bem, então pomos 8 minutos cada um para a intervenção inicial, depois o debate 40 minutos, deixamos estar assim, 40 minutos, também se for só mais alguém se inscrever, não vamos tirar a palavra, 40, 50 minutos...
Sim.
Não é? Está bem, deixamos 40, mas tentamos não limitar ali as inscrições. Se alguém se quiser inscrever, não é? Também não dizemos, olha, acabaram os 40 minutos, vamos fechar o debate, não é?
Eu acho que nós devíamos tentar era fazer mesmo um intervalo, porque de outra vez aquela história de se fazer um intervalo, se é só no fim, foi muito desmobilizador. E até acho que foi desmobilizador para os serviços que pararam antes.
Pois é.
As pessoas foram, saíram. Acho que tinha sido agradável termos convivido todos. E depois regressarmos, eu achei aquilo.
Então, fazemos um momento inicial com a intervenção dos oradores, seguido de intervalo. Pronto, pomos aqui
break.
Então um intervalo de 15 minutos.
Break. Não precisa de ser um lanche tão grande,
exato.
Mas um coffee break...
Uma coisa mais simples, mas só para estarmos ali a confraternizar. Depois, então, há o momento do debate, que pode ser entre... Podemos aqui 40 minutos, 50 minutos, que dizem...
Sr. Presidente, apontamos para 40. Isso,
40.
E já sabemos que podemos derrapar
pode
um bocadinho.
Pode resvalar, pronto. E depois... temos então as respostas dos oradores, 5 minutos a cada orador, 4 minutos, em vez de 5 pomos 4, e depois intervenção dos grupos parlamentares, então também em vez de 3 pomos 2, está bem? E o encerramento, que é só os agradecimentos.
Eu ia emendar-me a mim própria, eu acho que Em cima, era de manter os 5 minutos, porque eles podem, nas respostas às perguntas que nós fizermos, terem algo substantivo para acrescentar.
Então deixamos até ao máximo de 5 minutos. Está bem, as respostas, sim. As respostas dos oradores, 5. Os grupos parlamentares, 2. Sendo que os deputados também podem naturalmente inscrever-se, como fizeram da outra vez, para colocar questões. Sim, Sr. Deputado José de Carvalho.
Sr. Presidente, se me permite, eu aqui não sei se para os grupos parlamentares os 2 minutos será demasiado pouco, será pouco para a intervenção dos grupos parlamentares. Não, não sei qual a vossa sensibilidade.
Fazer a conclusão, não sou um deputado.
Porque assim, há vários deputados que se podem inscrever no momento do debate, se o pretenderem. Aqui é basicamente para falar em nome do grupo parlamentar, agradecer os contributos ou colocar alguma questão aos oradores que julguem premente. Porque nós estamos mais aqui para ouvir do que para transmitir alguma coisa, porque temos aqui as pessoas que podem esclarecer-nos, não é? Sim. Pois, exato, já é depois da resposta. Entidades se possam organizar e arranjar quem venha representá-las, não é, neste evento. Então, aqui na nota de rodapé número 3, tem aí convites aos diretores de agrupamentos de escolas, especificando que o convite é extensível a toda a comunidade escolar e solicitar que o divulguem pela comunidade escolar, não é? Portanto, da forma como eles entenderem, ou por e-mail, ou através da página do agrupamento, etc. Mas... aqui, se calhar, convinha frisar que cada agrupamento faça um esforço para arranjar representação. Porque, muitas vezes, o que acontece é que se reencaminha o convite e diz-se, dá-se conhecimento do convite infra e tal, e os professores, mesmo que queiram vir, a escola não dispensa, não é? Isto até podia ser considerado formação. E há formas de enquadrar isto, não é? Estas ausências ao serviço, mas muitas vezes o que acontece é que apenas se dá conhecimento e não se criam condições depois para que alguém venha em nome do agrupamento ou falar em nome do agrupamento ou representar o agrupamento. Não sei como é que nós podemos fazer aqui uma formulação de que, pronto, que haja um esforço para que os agrupamentos se façam representar, para nos trazer os seus contributos, as boas práticas, mas também as suas dificuldades e os seus constrangimentos, não é? Depois, Associação Nacional de Municípios, Presidente da Agência para a Integração, Imigrações e Asilo, Associações de Imigrantes, Projeto Ponte, são algumas Casa do Brasil, Associação Cultural Moinho da Juventude, e por aí fora tem aqui uma série de entidades a quem se podiam estender os convites. Também está aí sugerido alunos participantes do Parlamento dos Jovens que trouxeram iniciativas e propostas no âmbito desta temática. Isto também se pode mandar para todos os alunos que participaram, tem o e-mail deles, não é? Porque, de facto, eles deixaram muito esta preocupação com a integração, é verdade. Não sei se se recordam de mais alguma entidade, se houver mais algum contributo para convites. Está bem, está bem. E nós depois difundimos. Para estas entidades vai de uma forma mais direta, não é? Depois, claro, tentaremos chegar também a outras entidades. Pedindo também, por exemplo, para a ANDAEP, para a CONFAP, etc., pedindo também que eles próprios o difundam pelas suas redes de contactos, não é?
Pois
foi, não houve tempo, não.
É.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sim, também pedindo à Associação Nacional de Municípios que possa divulgar aos municípios, que pode ser do interesse.
Desta vez estamos a organizar tudo com mais tempo e penso que haverá outro tempo para nós próprios também organizarmos a divulgação.
Senhora Presidente, peço desculpa, mas estou aqui com uma dúvida. Se não virem inconveniente, eu peço colaboração para que nós possamos confirmar até amanhã qual das duas escolas, porque eu preciso aqui de confirmar uns dados que eu acho que quem traz o melhor que tem é bom.
Muito bem. Obrigado. Então, fica já definido. São Teotónio e Severino Faria Dévora. Severino de Faria Dévora. E depois a terceira confirmam uma das duas. Muito bem. Então, esta atividade estava relativamente...
Sr. Presidente, se me permite...
À visita.
Sim, uma... Não, é muito simples. É para se, de facto, perguntar aos serviços se o espaço já está definido. Se é mesmo na sala do Senado... que o seminário terá lugar. Sim, está confirmado, é isso? Ou é sugestão? Mas, muito bem. Sim, é isso. É. Sim, e o Senado é um espaço mais nobre e
mais
digno,
digno para sim. Nós tentaremos, só mesmo se estiver ocupado, senão tentaremos sempre a primeira opção, a sala do Senado, sim. Pronto, relativamente à conferência, a visita já está, esta primeira, depois também era conveniente pensarmos noutras visitas, mas se calhar deixamos para outra reunião de mesa e coordenadores. Não sei se querem ainda ver, porque convinha também definirmos isto da conferência para fechar o programa e para irmos começando a trabalhar também nisto e a divulgar, seria dia 29 de abril. E a pergunta é de manhã ou tarde, portanto, 22 de abril é o primeiro dia de aulas do terceiro período, e então propunha-se o dia 29, porque no primeiro dia de aulas de um período é assim um pouco complicado, não é? Trata-se da valorização da carreira dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário. Bom, dia 29 de abril... de tarde, é isso?
Então?
Sim, estão de acordo? Sim. Então, 29 de abril à tarde. Também tentaremos ter a sala do Senado. Não é? Como? 29. Sim, mas 29. Sim, mas. Acha que é incompatível? É? Querem apresentar outra sugestão?
Pois é, preocupação. Para nós, nós temos que trabalhar na segunda-feira. Mas para quem não tem trabalho na segunda-feira, tem aqui uma ponte extraordinária, não é?
Pois. Pois, e assim, estavam aqui a sugerir que há, pelos vistos, há aqui a possibilidade de haver um plenário na quarta-feira, na terça-feira, dia 29, por causa de, depois de, aqui dos feriados e tal, não é? Então, se tivermos plenário a realizar-se no dia 29, teria de ser de manhã para ser com segurança, porque se marcam um plenário para 29 à tarde, temos de desmarcar tudo.
Por que não adiamos para
dia 6? Dia 6?
Mais
sim. É? Então ficaria dia 6 do 5, dia 6 do 5, 6 de maio.
À tarde.
À tarde. Muito bem. Pronto, relativamente às intervenções, está aqui a moderação do professor Domingos Fernandes. Ora bem, nós vamos tentar manter aqui o formato da conferência anterior sobre o ensino superior e então temos aqui um membro do Conselho Nacional de Educação a moderar. Depois temos já aqui várias possibilidades diretor associado, tal tal, que era o doutor professor Miguel Herdade, a professora Maria Assunção Flores e o professor Rui Trindade. Estavam definidos, há alguma objeção relativamente a estes nomes? Eu julgo que na última altura ficaram já, não é? Definidos. Então, teríamos estes...
Não temos nada a opor. Conheço mal muito o bem. Miguel Herdade, mas irei expressar.
Também não conheço. Sim.
Sim.
Muito bem.
Que era a professora Maria Assunção, lógico que foi o chefe de clínico, mas que era o Rui Trindade, que eu conheço, são pessoas extremamente qualificadas
sim.
Desta temática de educação.
Sim.
O senhor Miguel Herdade não conheço, porque
também
não.
Pronto. Então, estavam definidos, vamos manter aqui. Depois, mantemos 5 minutos por intervenção. Da outra vez foi 5 minutos? Ah, pois. Mas acham que atribuamos um tempo inicial para o moderador fazer alguma intervenção sobre o tema? Pois, sim. Carvalho.
Bom, é assim, aqui a questão que nós temos que colocar é se é moderador ou se é interveniente. Quer dizer, evidentemente que o senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, o senhor professor Domingos Fernandes, com quem eu tenho a maior das considerações, naturalmente, aliás, julgo que temos todos, eu julgo que ele estará a ser convidado na qualidade de moderador, não será na qualidade de interveniente. Agora, naturalmente, que ele terá sempre um minuto para dizer umas palavras, naturalmente. Agora, dizendo aqui intervenção... Sim, isso sim. Agora, intervenção de 5 minutos... Agora que não seja intervenção, que não seja espaço para intervenção de 5 minutos, porque aí está na qualidade do moderador.
Há várias concessões de moderação. Nenhum de nós, quando foi moderador, fizemos isso com várias concessões. Há moderadores que são simplesmente passa-palavra. Há moderadores que são eles que colocam as questões e têm o trabalho programado. E entre um extremo e outro, há vários intermédios, não é? Pronto. É assim, estes 5 minutos iniciais, ou são os 5 minutos durante o tempo todo? É o tempo todo, por isso 5 minutos, para estar a passar a palavra e para ir dizer qualquer coisa. Eu acho que não tem sentido.
Não tem sentido.
Também acho.
Globalmente,
pois é isso, mas só fazer a transição.
E com certeza que vai ter que dizer em Portugal o convite, muito obrigada, a importância deste tema. Pronto,
sim. Sim. Não, deixávamos só aqui o moderador e depois o moderador, naturalmente, que na primeira intervenção, antes de apresentar o primeiro convidado, naturalmente irá dizer qualquer coisa que tenha a ver com o tema. Porque ele não vai falar em nome do CNE, porque o CNE já tem aqui a professora Maria Assunção Flores, portanto ele terá de dizer qualquer coisa, naturalmente, a título pessoal, mas eu aí tirava o tempo, não é melhor? Tirámos o tempo e no programa não aparece nenhum tempo, só tem moderação, professor Domingos Fernandes, e depois aparecem os convidados. Mas ele, naturalmente, na primeira vez que usará da palavra, certamente vai dizer qualquer coisa sobre o tema, claro. Pronto, depois temos então a mesa redonda, e aqui é que sim, marcávamos, já está aqui o professor Felinto Lima, o presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado, o secretário-geral da FENPROF e da FNE. Bom, então temos aqui 4 convidados que depois terão aqui a participação nesta mesa redonda. Sim.
Obrigada, senhora Presidente. Só um alertazinho também na linha de cima, às 14h35, oradores 30 minutos, incluídos os 5, riscar o resto. Portanto, oradores 30, acaba por ficar sensivelmente 6 minutos para a gestão do tempo por parte do professor Domingos Fernandes. Nesta parte da moderação, não há 5 minutos de intervenção perentória e cronometrada. Se temos um moderador e estão 4 oradores, o moderador é que tem que fazer esta gestão e não deixar um falar muito mais do que outros, mas tentar haver equidade. Portanto, aqui é a mesma coisa, mesa redonda, 35 minutos de mesa redonda, ponto final. E tirávamos os 5 minutos de intervenção, os 5 minutos do orador, é só, ficava só assim, se vos parecer bem. Ou 30 minutos também, porque em cima está 30, aqui são 4, ok, deixa ficar.
30, aqui seriam 35,
ok.
Então, tínhamos ficado de convidar alguém para levantar aqui algumas questões para moderar esta parte. Também pode ser o mesmo moderador se acharem bem, em vez de estarmos a convidar uma outra pessoa. Ou entendem que devemos convidar uma pessoa diferente, outro moderador?
Eu acho que deve ser diferente.
E quem é que teria assim perfil para moderar aqui esta mesa redonda?
Não sei, um jornalista da área da educação, não sei, mas... Alguém que...
Uma vez que estará na...
Desculpem. Como isto é uma reunião tão informal, alguém nem me lembro de ligar. Mas é isso. Isso mesmo. Pronto. Uma vez que no primeiro painel está o professor Domingos Fernandes, do Conselho Nacional de Educação, a nós não nos choca rigorosamente nada que no segundo painel, ou neste caso não é segundo painel, mas a mesa redonda, seja a moderadora, a professora Nilza de Sena, que é secretária-geral do Conselho Nacional de Educação. Mas é um nome que eu apenas lanço para, para eventual análise e discussão dos restantes membros aqui da comissão.
Muito bem, coloco à vossa consideração. Concorda? Está da Rosário Gamboa. Então, ficamos aqui com a moderação do Conselho Nacional de Educação, a professora Nilza de Sena, muito bem. E fica o moderador escolhido, os convidados já estavam, o debate deixamos também 40 minutos, não é? 2 minutos por intervenção, podendo naturalmente, se houver aqui mais inscrições, resvalar um pouquinho, mas não será grave. Sim.
Já estou, como dizia há um bocado o senhor deputado, que a gente está num ambiente que, tão informal que depois de repente resvalamos e esquecemos. É o seguinte, este debate final vai implicar os oradores, aquilo que foi o primeiro painel e a mesa redonda. Não é? Por isso, há aqui um tempo que se calhar merecia ser melhor repensado, porque nós vamos ter questões... de natureza laboral, necessariamente, e organizativas, tem a ver com a organização da escola, e em cima vamos ter, com certeza, reflexões que de outra natureza, não só sobre o estatuto, a valorização propriamente dita, a formação, uma série de coisas. E acho que não sei como é que se há de ser feito, porque nós podemos cair o risco, mas isso vai ser a pessoa... Talvez a professora Nilza Sena, estando informada desta nossa preocupação, possa fazer, que é que vai haver várias intervenções. Pode ter uma no laboral e outro está a perguntar ao outro painel, outro está de cima, outro está a outro. É preciso depois organizar isto, pelo menos nas respostas, porque isto senão vai dar aqui uma beira funda, não é? Um faz uma pergunta sobre uma coisa qualquer e depois a seguir como é que se faz os tempos de resposta, vai ser um bocado confuso. Porque o primeiro painel também vai suscitar questões, não é? Não sei, estou a pensar alto.
É assim, no debate, portanto, há um primeiro momento, depois há a mesa redonda e quando há a mesa redonda os três primeiros convidados saíam, não é? Mas depois fazíamos aqui o coffee break e depois, quando regressássemos, já estavam na mesa todos, os primeiros e os segundos. Sim. Pronto. As perguntas, as intervenções do público eram colocadas a todos, a quem eles entendessem. E depois cada um é que ia decidir a que é que ia responder. Os sindicatos responderiam naturalmente às questões... Não, mas a resposta não é direta.
Sim, eu sei. Mas...
Do último momento que tivemos aqui, da valorização do ensino superior. Quando havia uma pergunta, não havia necessidade dos quatro sindicatos responderem à mesma pergunta. Acho eu.
Não, eles responderam todos. A senhora Presidente tem razão neste aspecto. Eu julgo que eles, quando foi as respostas, quer dizer, as pessoas fizeram perguntas. Depois, o moderador, estava a senhora Presidente, estava o professor Firmino da Costa, deu a palavra a cada um, sucessivamente, para responder ou quem entendesse, ou quem entendesse. E acho que isso é capaz de ser a melhor solução.
Sim, cada um vai registrando as perguntas que entende que depois vai responder, ou tem a ver com...
Aquilo que considerou mais importante até nem foi essa questão, que pode querer falar sobre outra... Isso, das intervenções, sim.
Para o painel, é importante até para as pessoas se organizarem.
Isso, sim.
Pensarem quem é que vão perguntar, quem
sim. E quem é que vamos pôr a moderar depois aqui? Voltamos ao professor Domingos Fernandes, porque depois há o debate. Para dar a palavra aos inscritos... pois, então o quê? Quem faz a... faço eu a distribuição da palavra aos inscritos? Pronto, distribuo eu a palavra depois pelos inscritos e dou eu a palavra depois a quem está na mesa para responder. Pronto, ok. Depois...
Até porque vai ter que falar no final, com certeza.
Não, não, eu é só agradecer. Eu acho que o encerramento é uma coisa muito pragmática, não é? Pronto. Senhor Deputado José...
É uma coisa muito simples, Sra. Presidente. Regressando, indo um bocadinho atrás, onde está a moderação para a mesa redonda, como tem também 5 minutos de intervenção, é a semelhança do que fizemos em cima, cortar. Exato, até para haver uma... Ah, pronto, isso mesmo. Até só para relembrar.
É, exato.
Depois, os 2 minutos por intervenção no debate, está bem? Os grupos parlamentares, deixamos 3 ou pomos 2, como na outra, no seminário, que dizem?
2.
Da outra vez, como foi? Foi? Dois? Pronto. Então, 2. Também. Porque os deputados podem também inscrever-se.
É isso.
Sim.
Vamos
avançar
o que outra vez. Sim. São 40 ou 50. Aquilo que for necessário para dar a palavra, se quiserem inscrever.
Sim, sim. Está bem. E depois ficam, então, aqui 2 minutos por cada orador, por cada grupo parlamentar. A resposta dos oradores, 3 minutos, é pouco, não é?
Que,
podemos pôr quê? 5 minutos?
5 minutos.
5 minutos, porque eu acho que nestas questões as respostas vão ser...
Vai haver aqui questões de boa natureza e pode ser que, por exemplo, imagino que se ela vem com o Pedro Barreiros, também vai querer responder a alguma
coisa. Sim, sim. É, então fica 2 minutos para os grupos parlamentares e 5 minutos como resposta dos oradores, para eles também terem algum tempo para se debruçarem sobre algumas questões. Olhem, eu acho que ficam programas muito interessantes pronto, e já estão acordados com hora, muito bem. E é muito importante haver assim estas cedências mútuas para que se possam fazer as atividades da forma mais enriquecedora possível, não é? Muito bem, muito obrigada a todos. É isso, isso é muito, muito... Mas é também o bom senso, que é muito bom, e esta tranquilidade, não é? Das nossas reuniões são extraordinárias. Só tinha nos outros assuntos uma questão para levantar sobre o ESIC, porque o ESIC tem aqui um plano, ora está aqui. Portanto, o ESIC está previsto... o prazo para está a decorrer o prazo para a apreciação na especialidade até 20 de março. O prazo limite para a apresentação de propostas de alteração é 3 de março. E a data para discussão e votação na especialidade é 11 de março. Mas qual é a situação? Nós entendemos que, e coloco à vossa consideração, acabando no dia 3 de março o prazo para a apresentação de propostas, se calhar até para ajudar os partidos que queiram apresentar propostas de alteração, pedíamos aos serviços para fazerem já o quadro comparativo entre o projeto de lei e a PPL, que, sobre a mesma matéria. Fazia-se o quadro comparativo com o projeto de lei do PS e a PPL do Governo, relativamente ao ESIC. Uma vez que no debate da generalidade a PPL foi discutida e votada primeiro, o que eu propunho e deixo à vossa consideração é que no quadro comparativo a matriz, uma vez que está estruturada de uma forma mais lata, seria a PPL. Depois apresentadas, embora que o projeto de lei entrou primeiro, mas na generalidade foi primeiro discutida e votada a PPL, E o que é que se fazia? Em cada coluna apontava-se o que é que cada uma das iniciativas contemplam, como temos vindo a fazer nas outras, e à semelhança daquilo que se faz noutras comissões, do relatório de votações, nos artigos ou números que sejam semelhantes, embora não textualmente iguais, naturalmente, mas que sejam semelhantes, consta a formulação aprovado, redação idêntica, isto é, considerando que a matriz seria a PPL, para não pôr, por exemplo, sempre nos artigos do projeto de lei do PS, prejudicado, 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 estão a entender a lógica, ficaria aprovado redação idêntica. E depois, na redação final, se tem a mesma redação, se a substância é a mesma, então colocar-se-ia aprovado redação idêntica. Pois a redação final é uma questão de vermos, mas para os grupos parlamentares terem aqui uma referência sobre o que é que já está em cima da mesa e querendo apresentar propostas, talvez ajude. Entendem que pode ajudar um quadro comparativo estabelecido desta forma, com estas regras, para que quem pretender apresentar propostas de alteração o possa fazer de uma forma mais direcionada ou não. Sim. Muito bem. Então vamos pedir que avancem com este quadro. É mais um trabalho, desculpa lá, eu sobrecarrego-vos imenso. Mas, de facto, eu acho que, sendo matéria tão densa, é importante nós termos aqui uma perspectiva, são, não é, duas iniciativas, o que é que já está, não é, numa e noutra, para quem quiser apresentar propostas de alteração, mais facilmente conseguir identificar onde é que quer ir, o que é que quer apresentar e... julgo que ficará mais claro e mais fácil para os grupos parlamentares, não é? Sim, Sr. Deputado Inês.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu peço desculpa, mas vou partilhar uma opinião muito pessoal, que eu acho que tudo o que simplifica a nossa vida é bom. Não tenho é tanta certeza que, tal como a Sra. Presidente disse, sendo uma matéria tão densa, estando nós e nós deputados e os nossos assessores tão habituados a outra metodologia, que não possamos vir a criar alguma entropia que, no sistema. Não é, é meritória a sugestão, a ideia, e, portanto, não opomos se acontecer. Mas fiquei... não sei, se eventualmente nós pudéssemos, numa PPL que fosse um bocadinho menos... longa e densa, fazermos esta metodologia para criarmos mecanismos de automatismo, mas não objetamos em nada. Se o Chega a considerar que também lhes parece favorável, nós não nos opomos. Mas percebo que tudo o que seja para ajudar é bom, é bem-vindo.
Normalmente estes quadros comparativos fazem-se sempre.
Fazem-se
sempre. Eu julgo que pode ter alguma utilidade é fazer com mais antecedência. Porque o que é que nós íamos ter? Nós íamos ter os grupos parlamentares a apresentarem propostas até dia 3 de março e, eventualmente, o quadro comparativo a surgir no dia 4 ou no dia 5. Mas tínhamos de o ter. Tínhamos de o ter. Conclusão, se for com alguma antecipação, se calhar conseguem mais focadamente olhar e ver onde é que querem apresentar uma proposta. Mas, enfim, deixo a vossa consideração.
Não, eu gostava de, antes, já que cabra o diálogo outra vez, eu gostava de dizer que nós confirmamos que achamos que é muito útil, que nos ajuda a clarificar os nossos serviços, da nossa preciosa assessora que está atrás de mim, também o confirma e por isso gostaríamos de...
Da parte do Chega, sim.
Muito bem. Sr. Presidente, comungo também comungamos das palavras da Sra. Deputada Maria do Rosário e, de facto, parece-nos que as tabelas comparativas serão da maior utilidade, não apenas para o trabalho da assessoria, mas também para os próximos deputados. Muito obrigado.
Bem, então fica assim aprovado. Sim,
Sr. Presidente, estamos na fase dos outros assuntos, certo?
Sim, sim.
Pronto, isto provavelmente fui eu apenas tive dificuldade, porque estive esta semana a coordenar aqui em nome do Grupo Parlamentar do Chega, aqui na Comissão de Educação. Exatamente, bom motivo, um excelente motivo. Mas, de qualquer das formas, a dificuldade que eu senti, provavelmente por ser ainda um caloiro, mas relativamente à ordem do dia, aquilo que eu percebi é que há uma série de ordens do dia que vão saindo, às vezes no mesmo dia saem duas ou três. Na véspera sai mais uma e depois a poucas horas, na parte da manhã, temos a reunião de comissão às 2 da tarde ou às 3 e às 9 ou às 9:30 chega uma nova ordem do dia com alterações. Se calhar vou fazer um juízo errado, se calhar foi exceção esta semana. A questão que eu aqui coloco para discussão é se haverá possibilidade de se agilizarem mais estas questões da ordem do dia, porque causam um transtorno medonho. Naturalmente é por falta de experiência da minha parte, que só estou esta semana
não,
a assumir essa função.
Não, sobre isso mas... é assim, nós temos tentado estabelecer aqui, estabilizar. Quando nós mandamos para os coordenadores, mesa e coordenadores, para darem o ok, e depois é que segue para os deputados todos da comissão, aí fica estabilizada a ordem do dia, mas o que é que se vai adicionando? Um relatório que ainda não estava pronto ou que não tinha sido enviado, informação de baixa de iniciativas que vão para discussão e tal, tal. Agora, nós podemos, entre mesa e coordenadores, também decidir isto, só integrar na informação sobre baixa e distribuição de iniciativas aquelas que chegarem até ao dia em que se faz mandar para a mesa e coordenadores a ordem do dia, e a partir daí está estabilizada e não se mexe mais. A não ser que haja, imaginem, um requerimento urgente, um requerimento com caráter de urgência, se for a mais 24 horas tem de ser, pronto, há sempre situações excepcionais. Agora, podemos evitar fazer alterações à ordem do dia apenas com a indicação de iniciativas que deram entrada, porque também se houver uma semana a mais, julgo que não transtorna, mas deixo à vossa consideração.
Eu gostava de fazer uma sugestão muito simples, era que é natural que surjam essas coisas, às vezes até são pedidos da audiência, que depois são elencados para nós ficarmos a pensar. Agora, acho que, de acordo com o regimento, 24 horas antes ninguém pode mexer na ordem de trabalhos, porque senão nós não conseguimos. Acontece o que o senhor deputado José Carvalho acabou de referir, acho que nos acontece um pouco a todos, não é? Às vezes chego aqui, já me aconteceu, pedir a alguém que... porque está lá qualquer coisa que eu não vi, não é? Pronto. Mas acho que se estabilizarmos com 24 horas de antecedência, serve. As coisas que são mais importantes, que são discussões de projetos e coisas assim, já estão na ordem de dias que vai hoje para validar. As baixas à comissão e os pedidos, isso podem entrar, acho que com 24 horas, não é?
24 horas de antecedência, fechamos a ordem do dia. Está bem?
Senhora Presidente, sim, para mim também ainda uma referência. Por exemplo, aquela iniciativa que o PAN apresentou e que já esteve agendada e que vai estar agendada novamente, porque os serviços perguntam, podemos agendar? E portanto, agenda-se. Mas se o PAN não estiver, não, se calhar temos que começar a perguntar.
Foi discutido na reunião de presidentes de comissões. Reunião de presidentes de comissões, tentámos chegar a um entendimento para que todas as comissões façam da mesma maneira, porque o que está a acontecer é relativamente a esta matéria da... do adiamento sucessivo de iniciativas, há um primeiro adiamento que os partidos podem pedir, há um segundo adiamento, a partir daí, quando se agenda, esteja o partido proponente que não esteja, discute-se e acabou-se. Porque não se pode andar a adiar sucessivamente e nas comissões tem sido essa a prática. Naturalmente, nós tentamos sempre, os serviços tentam sempre contactar a assessoria para ver se podem estar, se não podem, e não podendo estar, se puderem, não incluem na ordem do dia daquela semana e tentam incluir para a outra, mas é que às vezes... sim, ou eles próprios solicitarem, sim, é isso. Sim, para a reunião do dia tal, agendem-se estes projetos todos da... é isso. Então,
desculpa, mas eu pensei que a reunião tinha acabado, estava a conversar com o meu colega. Discutiram algum assunto importante?
Não, estavam a levantar a questão, a ser deputada Inês Barroso, sobre aquelas iniciativas que se colocam várias vezes na ordem do dia e depois o partido proponente não aparece, nem pede adiamento, nem... e o que fazer? Porque muitas vezes acontece isso, as pessoas estão preparadas para discutir aquilo e o partido proponente não aparece, nem pede adiamento, nem diz nada, nem... e estarmos a discutir aquilo sem a presença do proponente também é indicado. Mas na conferência de presidentes, o que se disse é que está a acontecer em todas as comissões e tentamos sensibilizar os grupos parlamentares para a necessidade deles próprios fazerem o agendamento e articularem com os serviços o dia do agendamento daquela iniciativa e não podendo serem eles próprios a pedir, enquanto estão ainda em tempo, para retirar da ordem do dia. Mas que, havendo dois adiamentos, depois se tente que não haja mais. É depois que esteja que não esteja ao partido proponente.
Mas é o que está no regimento, quando há dois adiamentos, é o limite.
Discute-se, exatamente, é isso. Então, vá.